Eleições Brasil 2022.
Elcio Ramalho.
Que país emerge do primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil? Vamos fazer uma análise com o cientista político Gaspar Estrada, do Instituto de Estudos Políticos de Paris. Muito bom dia, Gaspar.
Olá, Elcio. Um abraço a você e aos ouvintes da RFI Brasil.
Gaspar Estrada, o que as urnas revelaram, na sua opinião?
As urnas revelaram, de um ponto de vista, o fato do ex-presidente Lula chegar no mesmo patamar que a maioria dos candidatos do PT no primeiro turno da eleição presidencial, quer dizer, quase vencendo no primeiro turno, como já teve acontecido em outras eleições. Mas, para mim, a verdadeira surpresa é o resultado do presidente Jair Bolsonaro, que está em cima das previsões dos institutos de pesquisa e que também se verifica ao nível das eleições estaduais e das eleições da Câmara e do Senado. Do meu ponto de vista, houve, ao final do primeiro turno, um voto útil em favor do presidente Bolsonaro, que explica o resultado inferior ao previsto pelas pesquisas dos candidatos da terceira via.
Agora, esse resultado é um pouco inesperado, do ponto de vista das sondagens, seria em função desse voto útil que o candidato do PT acreditava e fez campanha na reta final para que fosse para o Partido dos Trabalhadores, acabou acontecendo o efeito inverso, Gaspar Estrada?
Sim, eu acho que foi isso que aconteceu, que senão não poderia se explicar por que houve essa migração dos votos tanto da Simone Tebet como do Ciro Gomes, para o Bolsonaro também, branco e nulo, que nas pesquisas estava por aí da faixa dos 8, ficou em 4. Então, para mim, é claro que houve esse movimento na reta final. Já é uma coisa que já aconteceu em 2018. Em primeiro turno, em 2018, o Bolsonaro chegou melhor no dia da eleição do que foi previsto pelos institutos de pesquisa. Então, acho que de fato, houve uma repetição do que aconteceu em 2018, tanto do lado do Bolsonaro como no caso do Lula, no qual, como nas eleições anteriores, o candidato do PT sempre pontua melhor nas pesquisas do que no resultado nas urnas no primeiro turno.
Agora, a possibilidade de o presidente Bolsonaro reverter a desvantagem que ficou verificada nesse primeiro turno?
Não, ele pode, em teoria ele pode. Eu acho que um dos maiores ativos eleitorais dele é que o governador Zema de Minas Gerais foi reeleito já no primeiro turno, que ele pode declarar apoio à candidatura Bolsonaro. E é claro que se o Bolsonaro conseguir reverter o quadro em Minas Gerais, que é uma espécie de laboratório do país, porque inclusive os resultados de Minas Gerais para presidente foram quase os mesmos que o resultado nacional. É claro que se há essa operação política feita em Minas, o presidente Jair Bolsonaro pode mudar o jogo. Agora, eu acho que também é difícil, no sentido de que ele já capturou, do meu ponto de vista, uma fatia importante das pessoas que queriam votar útil já nesse primeiro turno a favor dele. Então, eu acho que vai ser uma disputa difícil. Eu acho que os institutos de pesquisa, de modo geral, pelo menos na campanha presidencial, acertaram no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, mas erraram totalmente no Sudeste, seja em São Paulo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Então, acho que o foco das campanhas presidenciais, em particular a do ex-presidente Lula, vai ser focar no estado de São Paulo, consolidar Minas Gerais e, por outro lado, a campanha de Bolsonaro focar em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, onde ele ganhou.
Agora, Gaspar Estrada, essas eleições de domingo também elegeram muitos governadores, senadores e deputados federais. Gostaria que você analisasse um pouco esse aumento expressivo em candidatos apoiados por Bolsonaro ou, pelo menos, alinhados com ele ideologicamente, que foram eleitos para o Senado, no caso do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, no Paraná, eleito senador, a vantagem do candidato ao governo em São Paulo, Tarcísio, também aliado de Bolsonaro. A votação de Damares Alves, senadora pelo Distrito Federal. Que congresso surgiu das urnas neste domingo, Gaspar?
Bom, um congresso mais conservador do que né, 4 anos atrás. É um congresso onde haverá uma redução da fragmentação partidária, porque você terá partidos com o maior número de deputados. Você, por exemplo, tem o Partido Liberal, o PL, que terá quase 100 deputados, ou uma coisa que não se via no Brasil desde os tempos de Fernando Henrique Cardoso, quando o PFL e então o PMDB chegaram a ter bancadas de 100 deputados. O PT cresceu, no entanto, de maneira insuficiente para ficar como a maior bancada. E, por outro lado, a base do presidente Bolsonaro, quer dizer, PL, PP, Republicanos, cresceu, e isso, mesmo no caso do governo Lula, vai fazer que o governo terá, enfim, mais dificuldades para aprovar as pautas do seu interesse. No Senado, como você mencionou, houve sim um movimento em favor de candidatos apoiados pelo Bolsonaro. Agora, fora alguns, enfim, quer dizer, senadores assim ferrenhos antagonistas do PT, como é o caso do Sérgio Moro, eu acho que alguns desses senadores, embora foram eleitos por partidos da base atual do Bolsonaro, se houver um governo Lula, eu acho que para algum deles pode haver uma composição com o governo. Penso, por exemplo, no senador Davi Alcolumbre. Então, nesse sentido, eu acho que o quadro geral do Congresso mudou no sentido que haverá mais força conservadora. A reeleição, por exemplo, do Rodrigo Pacheco ao Senado, eu acho que ficou mais complicada hoje. No entanto, é claro que tudo isso vai depender no final da eleição presidencial e da vontade do novo executivo de ter uma nova correlação de forças com o Congresso. Não podemos esquecer que daqui a algumas semanas, segundo a imprensa, o STF vai julgar a inconstitucionalidade ou não do orçamento secreto, que poderia mudar e muito a relação entre executivo e legislativo no Brasil.
Muito obrigado, Gaspar Estrada, cientista político do Instituto de Estudos Políticos de Paris, a Sciences Po, pela entrevista à Rádio França Internacional.
Um abraço a você e aos ouvintes da RF Brasil.